Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos.
Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de É da Coisa. E se a coisa parece confusa, meio atrapalhada, sim, vem para cá que a gente desconfunde, a gente desatrapalha. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Tile, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Boa noite, Vólio Bene.
Boa noite.
Boa noite, Bob Furuia.
Boa noite.
Hoje mais descansado, depois de ter ficado horas na fila tentando comprar o ingresso.
Não consegui Harry ainda.
E não conseguiu, né?
Não consegui.
Do Styles, não conseguiu.
Né?
Não conseguiu.
Qualquer coisa
coitado,
me chama na
Bob
DM.
Então, faça como eu, Bob. Sou fã, mas eu acompanho pelo YouTube. Entendeu?
É isso. Vou fazer.
Olha aqui. Dia desses, um candidato a pensador não vai chegar lá. Porque, às vezes, Bob, a gente tenta, não consegue chegar. Né? Eu tentei ginástica olímpica durante muito tempo, tal, desisti num dado momento. Né? Falei, acho que não é para mim, alto demais. Né? Um candidato a pensador chamado Sérgio Moro, né, descobriu por que a Inglaterra era mais desenvolvida, nem lembro que país que ele usou como exemplo, a Somália, acho, do que a Somália. Segundo ele, é porque há diferenças institucionais entre esses países. Não é que a institucionalidade não faça diferença, ela faz uma grande diferença a partir de determinados padrões que nada tem a ver com a institucionalidade. Não é, Vólio Bene, porque se a institucionalidade democrática, por exemplo, fizesse diferença no desenvolvimento dos países, a China não seria hoje a potência econômica que é. Não é verdade? Então, e no entanto é. Você pode até dizer, ah, que pena que não são desenvolvidos apenas os países democráticos. Pode ser uma pena, mas isso também é verdade. No entanto, a democracia é essencial, mas a democracia é essencial porque para aqueles que cultivam os valores democráticos e que não abrem mão dela. Muitas vezes ela dá até mais trabalho para administrar. Né? Muitas vezes não, dá sempre. A democracia é sempre mais trabalhosa do que a ditadura. E você escolhe a democracia também pela eficiência, mas eficiência nem é o principal critério da democracia. Os principais valores da democracia são mesmo de natureza ética, de natureza moral. Sim, senhores. Né? Nós temos uma institucionalidade democrática no Brasil, bastante arranhada nos últimos tempos. Agora, ela tem de ser, naquilo que ela tem de íntegro, tem de ser preservada e tem de ser restauradas algumas áreas que nestes 3 anos e pouco estão sendo permanentemente agredidas por um grupo de pessoas que não entende, esse grupo não entende o que é a democracia. Não. O Telegram, o famoso Telegram, nós já dissemos aqui, tem sede em Dubai.
Uhum.
Não tem sede no Brasil. E não tem um escritório no Brasil. Então, se você quiser entrar com uma representação contra o Telegram aqui, não tem com quem falar. Ele não existe aqui. A diferença de outras redes sociais que têm seus escritórios no Brasil, que podem ser acionados. Uhum. E a depender das circunstâncias, você pode até acionar as matrizes fora do Brasil. Mas o Telegram está lá, de origem russa, com sede em Dubai, e sem qualquer interlocução com o Brasil. E assim é com outros países. De sorte que se o Telegram quiser, e nós temos evidências disso, aliás, há provas disso no passado e há evidências disso no presente. Se grupos resolverem tomar o Telegram para barbarização eleitoral, em tese, não há o que, por exemplo, TSE fazer, mesmo diante do cometimento de crime eleitoral. E aí? Faz o quê? Crimes eleitorais, diga-se, que já estão sendo cometidos. Para ficar no finado Olavo de Carvalho, determinadas coisas que ele não podia falar no YouTube, porque senão o vídeo era derrubado, ele falava no Telegram. E assim fazem outros hoje em dia. O tal do foragido Alan dos Santos tem no Telegram a sua rede social, que virou um vale-aculto de criminosos. Ah, todo mundo que usa o Telegram é criminoso? Não. Mas os criminosos hoje escolhem usar o Telegram. Especialmente quando querem desestabilizar, inclusive, regimes democráticos. Sabe onde o Telegram não se presta à desestabilização do regime, Bob Furuya?
Onde?
Em Dubai. Porque ali não dá. Entendeu? O emir de Dubai, não permite que se use uma ferramenta de uma rede social sediada em seu país para desestabilizar o seu emirado. E eles não costumam ser muito tolerantes com gente desobediente. Nem com gente independente. Nem com gente crítica ao governo. Né? Então, ali, sim, Telegram, sede, Dubai, aqui vocês andam dentro do que se faz em Dubai, o que é possível fazer. É uma democracia? Não. Mas eu insisto, o regime de Dubai é um problema do povo de Dubai. A democracia brasileira é um problema meu também. Então, obviamente, o Telegram não poderá continuar a funcionar no Brasil nas circunstâncias atuais. Porque depois de cometido o crime eleitoral, cometido está e continuará lá. Então ele não pode funcionar no Brasil. Ele tem que ser bloqueado no Brasil. É simples assim. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje, falando ali com os seus, porque o Bolsonaro agora... Hoje, inclusive, ele teve uma convivência muito, muito profícua hoje com os seus. Com a turma do Cercadinho, né? Com a turma do Cercadinho, que agora é selecionada. É só gente que entende VIP. Piada de A Praça é Nossa que entra ali. Senão não pode. Ele disse que é uma covardia cortar a nossa comunicação. Não, não é uma covardia. É uma questão de democracia. Não, na democracia nem tudo pode ser dito, na democracia nem tudo pode ser feito. E é preciso que haja instrumentos para punir, quando menos, calúnia, injúria e difamação. Também nas redes sociais. Então, se a justiça quiser determinar ao Telegram que tire alguma coisa do ar, vai falar com quem? Não tem ninguém do Telegram aqui. Então essa gente que, aliás, gosta de falar tanto em pátria, tanto em nação, olha que coisa bonitinha, né, o Bob, o Valio Bene? Nós já vimos que toda essa gente fala contra a globalização, não é isso? Contra o globalismo, como eles dizem, em nome da pátria, dos valores, da nação. No entanto, querem contar com uma rede social apátrida para poder continuar a cometer seus crimes. E alguns bobalhões caem, porque tem gente que é bobalhona, tem gente que é boba alegre mesmo. Eu não sei se na infância de vocês essa expressão, mas lá no meu dois corpos tem. Ah, o sujeito é um bobo alegre.
Tem,
né?
Tem.
O bobo alegre que não sabe nada que ele está falando, só está falando besteira. Né? Então nem é gente ideologicamente posicionada, mas que diz assim, ah, oh, não, se é restrição de comunicação, isso acontece, é o bobo alegre. É o bobo alegre que não sabe o que está falando. Que só é contra o vale tudo quando ele entra no vale tudo. Aí ele é contra, se ele virar alvo. Agora, se for para os outros, ele não percebe. Então, espero que o Tribunal Superior Eleitoral, que a justiça brasileira também, tenha muita clareza disso. Né? E, finalmente, coloque esta, tire esta rede do ar. Proíba esta porcaria de estar aqui no Brasil, porque está servindo ao crime. Aliás, e nunca desconheço qualquer cruzamento feito nesta área, conheço pessoas da Polícia Federal, vou perguntar, o Telegram não serve apenas ao crime eleitoral, sendo como é. Serve a qualquer crime, Volibene. Pode servir ao narcotráfico. Estou acusando? Não, não tenho. Estou dizendo que não tenho esse elemento, mas se quiser, pode. Ué, ninguém controla. Dá para você combinar até coisas ali. Não é? Então, não. Não. É preciso que se subordine à legislação democrática brasileira. E já que a gente falou do cercadinho, o Bolsonaro prometeu hoje, e é por isso, né, que é bom contar com essas redes, que podem qualquer coisa, contar com porta-vozes que topam qualquer coisa. O Bolsonaro disse que tem hoje uma grande bomba que ele vai revelar na sua live, aquela coisa Al-Qaeda, Zorra Total, que ele tem uma bomba sobre o BNDES, na gestão petista, naturalmente. Vocês se lembram que ele tinha uma grande bomba sobre crime eleitoral, né? E fraude nas urnas. Lembra-se dela?
Estamos esperando.
Eu tenho hora marcada aí! Aí foi não todo mundo, tal, foi aquele negócio. E aí a turma dele na internet falava, é hoje que vai acabar com tudo, o mundo vai ser outro, vocês vão ver só, ele vai detonar, vai acabar. E não tinha nada. Não tinha nada. Agora ele disse que tem uma grande bomba sobre o BNDES. Bom, se fosse uma investigação de natureza criminal, evidentemente não seria ele anunciar, né? Seria a Polícia Federal. A menos que a Polícia Federal investigasse e depois fosse passar para ele em sigilo, para ele ter a informação e usar aquilo politicamente. Não creio que seja assim. Acho que isso se chama campanha eleitoral. O Ciro Nogueira prometeu isso. O grande sócio do governo, que é o Ciro Nogueira, chefão do Centrão, um dos chefões, chefe da Casa Civil, que vai coordenar a campanha dele, menos as redes sociais, que vão ficar com o Carluxo. Então, o Ciro Nogueira, aliás, minha excelente coluna na Folha, amanhã, está tratando justamente disso. Né? Eles têm de inventar um Lula radical, que apoia Cuba, que apoia Venezuela, comunista, eles precisam inventar esse Lula radical para a candidatura deles fazer algum sentido. Isso, aliás, vale para ele, para o Moro e até para outros de direita. É preciso ter um Lula bárbaro para justificar o discurso deles, porque se não tiver o Lula bárbaro, eles não têm discurso. Né? O Ciro Nogueira deixou isso claro. Tem um poema maravilhoso chamado A Espera dos Bárbaros, do Constantino Cavafis.
Momento cultural.
Poeta grego, nascido no Egito. Ai, não entendi. Nasceu no Egito? Sim, nasceu em Alexandria, mas ele era grego. Escrevi em grego, inclusive. Né? Começo do século XX. Chama A Espera dos Bárbaros, que é razoavelmente conhecido. Que é ali, pega assim, o Bob, o Volibene. Então os romanos, lá nos seus últimos dias, e ninguém faz nada. O imperador não impera, os senadores não vão para o Senado, ninguém faz zorra nenhuma. Está todo mundo ali coçando as partes pudendas. E por quê? Ah, porque os bárbaros vão chegar. E quando os bárbaros chegarem, eles vão mudar tudo mesmo. Então, é os bárbaros. Espera os bárbaros, espera os bárbaros, espera os bárbaros. E os bárbaros não chegam. E aí, os dois versos finais diz: ah, é, os bárbaros não chegaram. Que pena. Essa gente era uma espécie de solução. Então, o horror do outro é uma solução para a gente mesmo. Então, assim, fica toda a extrema-direita, a direita, esperando. Ah, lá vem o Lula radical, lá vem o Lula Venezuela, lá vem o Lula Cuba. E o Lula fica falando com Alckmin, fica falando com conservadores. Ou seja, eles estão à espera de um bárbaro na eleição que não existe. Então, aí precisa ficar inventando factoide eleitoral. Aliás, eu escrevi... Bob, eu confesso que eu fiz isso na minha coluna na Folha hoje, nas últimas três linhas, vou fazer aqui também.
Diga.
Você, amigo, amiga do Tio Rei, que pegou emprestado o livro 90 mais 4 poemas de Constantino Cavafes, tradução de Jorge de Sena, poeta português, uma das primeiras edições, se não for a primeira, por favor, devolva. Eu prometo não emprestar nunca mais. Vamos voltar. Então tem que inventar, né? Oh, vem aí, o Lula é terrível, vem aí, Venezuela, Cuba, BNDES, financiamento para o estrangeiro. Tá aí o Bolsonaro com isso. Vai tentar encruar também o negócio da facada, de algum modo ligar à esquerda, de novo, mesmo tendo tido duas investigações. Agora, será que o Lula tem uma bomba contra o BNDES, o Lula, o Bolsonaro? Oh, vocês estão com o vídeo aí, né, que eu pedi?
Sim.
Estamos.
Então, vamos ouvir o próprio Bolsonaro, se a gente descobrir em que data foi, não faz tanto tempo assim.
Junho do ano passado.
Vamos ouvir o próprio Bolsonaro falando sobre o BNDES. Lembra que o PT, o Bolsonaro, a extrema-direita, ah, o BNDES, BNDES, caixa preta, caixa absurdo. Preta. Aí, em junho do ano passado, quando ele foi indagado pela turma do curralzinho ali, opa, do cercadinho. Sobre o BNDES, ele deu essa resposta aí, ó. Vai, responde.
A caixa não é caixa preta aquela. Tudo foi aprovado por alterações e medidas provisórias. Então não foi caixa preta, na verdade. Está aberto aquela. Eu também pensava que era caixa preta.
Mas você vai declarar?
Está aberto no site do BNDES. Tá? E os empréstimos todos para outros países aí. Até eu falei outro dia, né, que o pessoal, alguns me criticam, eu estou concluindo obras do PT. Só que o PT, é verdade, algumas obras concluíram sim. Agora, o PT não deixou obra inconclusa fora do Brasil.
E isso não significa absolutamente nada. Até porque esses empréstimos não implicam desembolso nenhum do Estado brasileiro. E ao contrário, houve ressarcimento. E quando não houve, o prejuízo não foi do Brasil. Então não sei qual vai ser a invenção da hora. Vão tentar. Afinal, as pesquisas não andam lá grande coisa. E, finalmente, eu nem sei. Eu não sei se vai dar para ouvir direito. Mas, olha, tem coisa... Vai, Benny. Eu sou uma pessoa muito tolerante. Assim. Vocês sabem a noção de orbital em química, o que é?
Não
foram monitores de química como eu, né?
Longe
não.
Disso.
Orbital é o espaço em que o elétron transita.
Momento.
É uma faixa. Ele pode estar em qualquer lugar daquela faixa. Naquele orbital. Né? Então, está aqui, está aqui, está aqui. Onde ele está? Pode ir em qualquer lugar aqui. Né? Com certeza, em algum lugar ele está dentro dessa faixa. Vai bem, né? A normalidade humana também é um orbital. É, varia muito, Bob. Ixi, Maria, tem gente assim que é caretaça e tal, e não sei o quê, pá, só faz xingamentos da tradicional família brasileira, não tem nenhum xingamento fora da família brasileira.
Isso sou eu.
Só xingamentos tradicionalistas.
Sim, sim.
Né? Tudo ali certinho. E tem gente que é da pá virada. Né? Tem, eu conheço gente das duas coisas. Dá pra virada, dá pra mais ou menos virada, da reaçanha, tem tudo. Mas tudo normal. Tá dentro do orbital da normalidade. E tem coisa que foge. Ah, tem coisa que você olha e fala, não,
não pode ser.
Aí não pode. Tem alguma coisa aí. É o riso, é o olhar, é o comportamento meio estranho, né? O presidente resolveu, eu não sei se vai dar para ouvir, mas eu vou tentar mesmo assim. O presidente resolveu botar para a sua turma ouvir, no cercadinho, um esquetezinho da Praça é Nossa, em que uma personagem conta ali, em síntese é o seguinte, para quem não entender depois, em síntese é o sujeito dizendo que o velhinho de 90 anos vai mostrar uma máquina pela qual a mulher tem um grande interesse. Bob Furuia, essa máquina a mulher gosta, dessa coisa a mulher gosta. E que máquina que é? A máquina de tirar dinheiro. Entendeu? Que engraçado. O presidente conta isso, ele põe isso, conta, ele põe isso para ser ouvido e ele ri as escâncaras. Ah, vai pegar no pé dele por causa disso? Não, é que ele é presidente da República. A piada é sem graça, acima de tudo, porque o maior pecado de uma piada é ser sem graça.
Claro.
Né? Primeira coisa que uma piada não pode ser, ser sem... Basta que ela tenha graça para que possa ser contada? Não. Eu, sinceramente, acho que aquelas de cunho machista, misógino, que discrimina pessoas, raças, etc., eu acho que para quê? Eu não vejo graça em rituais de humilhação. E acho que quem vê é doente. Então, sim, também a piada está submetida a alguns critérios que são de natureza ética. Embora o primeiro pecado de uma piada seja não ser engraçada. Essa que ele vai contar não é engraçada, é misógina, é machista. E ele ri sinceramente, ele fica realmente assim, ele é genuíno, ele achou graça daquilo. Né? Aí há dois aspectos, um puramente humano, que mereceria investigação técnica, e a questão política da inconveniência, né? Ele é presidente da República, mesmo ali falando aos seus. Solta aí, vai.
Pessoal, faz silêncio para ouvir aqui. É o Paulinho Gogó, tá? O Paulinho Gogó. Olha lá.
Eu tô cansado, cada vez. Acabei de vir da academia.
Agora que é a parte boa. Escuta aí.
Não, não dá pra ouvir. Depois, quem tá acompanhando pelo rádio não vai dar pra ouvir. Mas em síntese, é uma piada absolutamente sem graça, uma grosseria, uma visão, inclusive, esdrúxula da mulher, assim, deita um olhar sobre a mulher, uma coisa voyeurista, machista, misógina, insisto, e o pior. De uma personagem que, como direi, é o que se diz por aí, broxa. Não sobra nada de positivo. Nada de positivo. Não pode, presidente. Precisa. O Carluxo vai cuidar das redes sociais do presidente, segundo consta, qualquer que seja o marqueteiro. Eu não sei, isso daí deve render. Será que isso está nos votos renitentes do presidente? É possível. É possível que ele represente uma parcela da população que acha isso bacana. E, finalmente, eu quero dizer o seguinte, esse Reinaldo Azevedo aí, o Damares, ele põe camisa azul, mas ele põe gravata cor-de-rosa. É claro que ele não podia gostar dessa piada que eu contei aí, isso daí, que é uma piada pra macho, pô. É. Mais ou menos, né, presidente? Mais ou menos. Teve pesquisa hoje? Vai.
Pesquise PESP, que é financiada pela XP Investimentos, embora a corretora ela não coloque mais o seu nome na pesquisa, né? Então é só Pesquise PESP agora. Levantamento realizado entre os dias 24 e 25 de janeiro, entrevistadas 1.000 pessoas nas 5 regiões do país, margem de erro de 3,2 pontos para mais ou para menos. A gente vai trazer para vocês vários recortes mesmo, só que há dois cenários estimulados, vou começar por eles de primeiro turno. Vamos ao primeiro. Com Sérgio Moro. Lula aparece em primeiro lugar com 44% das intenções de voto, tinha 44% em dezembro, 42% em novembro. Bolsonaro, 24%, 24% em dezembro, 25% em novembro. Sérgio Moro, 8%, tinha 9% em dezembro, 11% em novembro, caiu. Ciro Gomes, 8%, tinha 7% em dezembro, 9% em novembro. João Dória, 2%, tinha 3% em dezembro, 2% em novembro. Simone Tebet, Rodrigo Pacheco e Alessandro Vieira, os três marcaram 1%. Felipe Dávila não alcançou 1%, brancos e nulos 8%, não sabem ou não responderam 4%.
Muito bem, ô... vai, Beni, antes que eu fale qualquer outra coisa, existe um segundo cenário, vai.
Sim, um cenário sem o ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, e nesse caso Lula aparece com 44%, mesmo percentual, mas na sequência. Jair Bolsonaro com 26%, Ciro Gomes tem 9%, João Dória tem 4%, Simone Tebet, Rodrigo Pacheco, Alessandro Vieira e também Luiz Felipe Dávila aparecem com 1% das intenções, brancos e nulos somam 10%, não sabem ou não responderam, são 4%.
Muito bem, enquanto nós vamos falando de pesquisa aqui, o diligente Augusto vai pegar uma imagem dos dois cenários de primeiro turno com as barrinhas e vai colocar no ar enquanto a gente vai conversando. Se vocês somarem os votos dos adversários de Lula na primeira simulação, vocês encontrarão 45 pontos percentuais. O Lula está com 44. Portanto, dentro da margem de erro, que é de 3,2, o Lula poderia e muito provavelmente venceria no primeiro turno. Se vocês pegarem o segundo cenário sem o Moro, os adversários de Lula têm 43 pontos e o Lula tem 44. E, portanto, nesse caso, o Lula tem um ponto acima ainda da soma dos seus adversários, com margem de erro de 3,2 pontos. Muito provavelmente, ele venceria a disputa no primeiro turno. Isso nas circunstâncias atuais. Né? Então, a gente nota que há uma rigorosa estabilidade do quadro eleitoral, os números estão aí na tela, e o glorioso Sérgio Moro, arrebentador, né, ele tinha 9 em dezembro, 11 em novembro, e agora já está com 8, Bob Fulvio. Uhum. Ah, é por causa desse negócio do BNDES, da Álvares e Marçal. Não sei, amanhã ele diz que revela, quis me tirar a coluna de sexta. Diz, amanhã ele diz que revela o valor, será que vai mudar alguma coisa? Eu não sei, eu tendo a achar que há um erro de conceito aí. Falei hoje. Eu tendo a achar que eles ficam à espera de um bárbaro que não existe. O Lula da extrema esquerda, que enquanto isso está falando com o Alckmin e com outros conservadores. Né? O único que está um pouco fora dessa estratégia é Ciro Gomes, mas aí o Ciro está contra tudo. Porque assim, a polarização real, valeu bem, que há, é entre Lula, essa é a polarização, aritmética apenas, entre Lula e todos os candidatos de direita e extrema-direita.
Uhum.
É essa a polarização. E Ciro? Ciro corre um pouco por fora, porque Ciro, digamos, é contra o statu quo da própria situação em si. Quer dizer, eu também, eu não quero PT, eu não quero Bolsonaro, mas não quero os outros também. Eu sou contra essa lógica em curso. É uma posição difícil de defender, mas, enfim, é nessa que ele está. E como está a espontânea, Bob Ferri?
Espontânea quando não se apresentam os nomes dos candidatos, né? O resultado foi o seguinte: Lula, em primeiro, 35% das intenções de voto, Bolsonaro 23%, Moro 4%, Ciro Gomes 4%, João Dória 1%. Simone Tebet e o Rodrigo Pacheco foram lembrados, mas não alcançaram 1%. Nenhum, ou branco ou nulo, 6%, não sabem ou não responderam 26%.
Se considera que o voto espontâneo, que é quando você não apresenta alternativas, é o voto realmente consolidado. né? Aquele voto que dificilmente muda de ideia, né? O Lula tem 35, ele cresceu um pouquinho, e o Bolsonaro está com 23. Sérgio Moro e Ciro empatam com 4. Vejam que a distância é gigantesca. E tem simulações várias de segundo turno, meu caro Volius Benes, vai.
Sim, foram simulados 7 cenários de segundo turno. Lula venceria todos os adversários, já Jair Bolsonaro, por outro lado, perderia para todo mundo. No primeiro cenário, Lula contra Bolsonaro, o ex-presidente aparece com 54% contra 30% de Bolsonaro. Era 56 a 31 no último levantamento realizado ainda em janeiro. Já no cenário, Lula contra Sérgio Moro. Lula aparece com 50, Moro com 31. Era 51 a 32 no levantamento anterior. Lula contra Ciro Gomes, 51 a 25, números iguais aos da pesquisa anterior. Lula contra João Dória, 52% para o ex-presidente contra 19% para o governador paulista. Era 53 a 20 no levantamento anterior. Já nos cenários agora com Bolsonaro, mas sem Lula. Ciro Gomes contra Jair Bolsonaro. Ciro com 45, Bolsonaro tem 33. Era 43 a 34 no levantamento anterior. Dória contra Bolsonaro, 42 a 33. Era 42 a 35. E no cenário Moro contra Bolsonaro, 35 a 28 para Moro. Era 36 a 29. E tem uma curiosidade nesse cenário, Reinaldo, que é o único cenário em que brancos e nulos superam os candidatos. Brancos e nulos aparecem com 37, Moro com 35, Bolsonaro com 28.
Para a surpresa de ninguém, né? Então vamos lá. É uma consideração geral sobre... Bom, Lula venceu a todos, Bolsonaro perde para todos. E não há nada de surpreendente nisso, né? O Moro e o... Porque muitas vezes fala assim, não, porque o Moro é a melhor alternativa. Sim, a direita, a extrema-direita morista tenta falar para a extrema-direita bolsonarista, poxa, vem para o nosso lado, né? O nosso reaça é melhor do que o de vocês. Ele vence o Lula com mais... Ele pode vencer o Lula. Não, segundo o levantamento... Lula versus Bolsonaro, 54 a 30. Lula contra Moro, 50 a 31. Então não muda substancialmente. Bolsonaro tem 30, Moro tem 31. Eu só não entendo porque que quando é Lula versus Bolsonaro dão 54 para o Lula e quando é Lula versus Moro dão 50 para o Lula. Tem algum problema de registro, isso não faz sentido, se é que vocês me entendem, né? Que isso é como você dizer que um pão, ô, Vólio Beni, é como você dizer assim, você tem um preço para o pão com manteiga, uhum, que é mais caro, o segundo mais caro é um pão com margarina, o terceiro mais caro é um pão sem manteiga e o mais baratinho de todos é um pão sem margarina.
Living comfortably in your home is easier than ever with a little help from Lowe's and AARP. We share a commitment to help people make their homes ready for all of life's changes. Take advantage of helpful videos, tips, and resources to guide you and your loved ones along the way. To learn more, visit lowes.com/livablehome. U.S. only. Winter's back, and so is Lowe's Just for Pros event, now through January 28th. Check out our line of Lennox plumbing tools, including the push-button quick-adjust pliers that adjust faster than traditional groove joints, the large jaw pliers wrench with wide capacity, and the PVC tube cutters, designed to cut pipe with ease. Shop Lennox on Lowe's.com or use our app, then pick up in store. Lowe's, the home for pros. Selection varies by location, U.S. only.
Bob Furuya, pão sem manteiga ou pão sem margarina é pão, portanto não tem que ter diferença entre eles, né? Se você tem Lula com Bolsonaro, Lula com Moro, aí você, Lula com Bolsonaro, 30 Bolsonaro, Lula com Moro, Moro 31, por que é que num caso você dá 54% pro Lula e no outro 50? Não faz sentido, absolutamente não faz sentido. Né? Agora, isso também pode ser problema de marcação ali, não sei, na hora que a pessoa votou. Agora, o Vólio Beni apontou uma coisa importante, aí até botei isso no Twitter também hoje, né? Vejam que quando o Moro disputa com o Bolsonaro, o Moro fica um pouquinho à frente, 35 a 28. Mas 37% dizem, eu não quero saber. Não existe mal menor aqui. São farinhas do mesmo saco, é uma disputa entre iguais. Não dá para votar em ninguém. Não é? Agora, os brasileiros fiquem tranquilos, isso não vai acontecer. Tá? Não vai acontecer. Tem ali dados de rejeição, né? Votariam em Lula com certeza 44, poderiam votar 12, você somando dá 56, e não vota nele de jeito nenhum 43. Diz, rejeição alta. Mas atenção, ele tem 56 que votam, poderiam votar, e 43 que não votam. Quando você vai para Bolsonaro, 25 vão votar, 8 poderiam votar, 33, mas 64% não votam. O saldo dele é estupidamente negativo. Moro, 12 votam, 28 poderiam votar, dá 30, mas 53 não votariam. Também um saldo enorme, negativo. Aliás, todos têm saldo negativo. Ciro, 39, 40... Não, Ciro está com... O Ciro tem um saldo positivo também. 11 falam que vão votar, 39 que poderiam votar e 42 não votam. O saldo dele é positivo. Bem menos que o do Lula, mas é. Dória, 5 votariam, 26 poderiam votar, 31, mas 57 não votariam, saldo negativo também. Os dois únicos com saldo positivo são Lula e Ciro. Expectativa de vitória. Quem o povo acha que vai ganhar? Vai.
Acham que o ex-presidente Lula vai ganhar as eleições, 59% dos entrevistados. Acham que Bolsonaro sairá vencedor, 29%. Sérgio Moro, 3%. Ciro e Dória marcaram 1%. Nenhum desses, 2%, citaram outros candidatos.
A expectativa de vitória é uma coisa importante. É claro que, em certa medida, ela se confunde um pouco com o desejo, mas não é só isso. Porque uma coisa é... Eu, por exemplo, votei no Ulisses Guimarães em 89, eu sabia que não ia ganhar. Pergunta, vou votar em quem? No Ulisses Guimarães. Vai ganhar? Não. Acontece? Acontece. Você pode votar em quem não vai ganhar. Né? Agora, a expectativa é um pouco assim, você vai consolidando um pouco uma verdade que vai ficando acima das paixões. O Bolsonaro colhe a pior avaliação de governo da história, pelo menos no IPESP. Vai lá.
O IPESP mediu a avaliação do governo Bolsonaro, que, como você disse, atingiu esse pior nível agora em janeiro de 2022, para 55% o governo é ruim ou péssimo. Eram 54% em dezembro e também em novembro. Para 23%, o governo é ótimo ou bom. Eram 24% em dezembro, 25% em novembro. E para 21% dos entrevistados, o governo é regular. Eram 22% em dezembro e 20% em novembro.
Como vocês veem, com essa avaliação, realmente as coisas ficam muito difíceis. O governo aposta que a continuidade do pagamento do Bolsa Família ampliado e com reajuste muda isso. Por exemplo, a expectativa do Ciro Nogueira, né, é de que isso vai acontecer. Acontece que os números da economia, pelo menos as perspectivas, não são as melhores. Você sabe, meninos, que vocês sabem que tem uma obra muito injustiçada no Brasil. De quem? De quem? Do Paulo Guedes. O povo é injusto com ele. Né? Não percebe. Aí, ó. Quer ver? Economia está dando certo, segundo o povo? O que o povo está dizendo? Vai.
O IPESP também perguntou às pessoas se elas acham que a economia está no caminho certo. A maior parte dos entrevistados disse que não, Reinaldo. Olha que injustiçado é o Guedes. Para 65% das pessoas, a economia do país está no caminho errado. Eram 69% em dezembro. Outras 26% disseram que a economia está no caminho certo. Eram 23% em dezembro.
É que as pessoas não perceberam que é bom para elas, Bob. Não percebe. Fala assim, não é bom para você. Você está trabalhando, não tem formalização nenhuma, está aí, solto no mundo, tal. Né? A moto quebra, você não tem o que fazer, não sei lamentar. mas isso é bom para você, meu bom brasileiro. Pior seria... Como eu vejo alguns liberaloides, como diria assim, falando, pior seria você estar amarrado a um Estado superprotetor. Entendeu? Isso é muito pior. Você é livre. Você é livre. Ora, né? Então, você tem que compreender isso. Tem esse valor essencial da liberdade, né? Ninguém coloca amarras em você. Tendo gasolina, você vai com a sua moto para onde você quiser. É tragicômico, né, isso que vivemos. E, rapidamente, fechando, Rio de Janeiro tem aí um dado eleitoral que é interessante. Vai, vamos lá.
Após uma reunião com o ex-presidente Lula e a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, o diretório fluminense do PT decidiu lançar o deputado estadual André Ceciliano, atual presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, para o Senado. Com isso, o partido deu mais um passo para selar uma aliança com o PSB de bola, em torno da candidatura de Marcelo Freixo ao governo do Rio de Janeiro. Ele deve fechar alianças com outros partidos também. A ideia é apresentar uma chapa para enfrentar o bolsonarismo no Rio.
É isso aí, estava mais ou menos previsto que fosse acontecer. Eu acho que o quadro ainda não está consolidado. Em tese, Eduardo Paes terá um candidato seu, né? O PSD vai ter um candidato ali, talvez o Santa Cruz, ex-presidente da OAB, mas ainda não está muito certo. Eu acho que pode ser que ainda venha ter uma composição com o próprio Freixo, a depender do andamento das coisas, a ver, né? E claro, o atual governador vai se candidatar. Né? Como é que chama ele mesmo? O Castro?
Hein? Cláudio Castro.
Cláudio Castro, desculpa não lembrar o seu nome, mas o senhor sabe que a culpa não é minha, né?
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Meu Deus do céu. Vai.
Deputado federal Ivan Valente do PSOL pediu informações ao Exército sobre um exercício realizado em novembro de 2020, a chamada Operação Mantiqueira, que foi revelada pelo site da Intercept Brasil em reportagem no último mês de dezembro, simulava uma revolta de grupos de esquerda contra o governo. Nesse exercício, os militares precisavam conter as tais forças insurgentes. Em resposta, o Exército garante que a operação não teve nenhuma conotação política e ideológica. Só que, Reinaldo... falou que não tem. Falou que não tem. Eu vou mostrar para vocês os nomes que o Exército usou nessa simulação. Os militares precisavam enfrentar, Reinaldo, homens ligados ao Partido Operário e ao MLT. Não, não é MST, não. É MLT, Movimento de Luta pela Terra. Tem mais. No exercício, quem apoiava esses dois grupos era a mídia samurai. Sendo que existe uma mídia ninja, né? E no exercício era a tal mídia samurai. Nas redes sociais, deputado Ivan Valente disse que as explicações não foram satisfatórias e questionou. Por que que o Exército não treina, então, contra uma força fascista?
Eu acho uma boa pergunta. É claro que isso não quer dizer que vá ter... É claro que isso não quer dizer que vá ter uma operação do Exército contra as esquerdas e tal. Agora, por quê? Partir do princípio de que elas representam ameaça. Sabe o que eu acho interessante aí? Não é? Não estou aqui para dizer, olha, vai ter, é uma ameaça, tá? Essa bobagem. Não vai ter. Só que a gente passou muito perto de uma crise institucional envolvendo as Forças Armadas. Meninos, foi por causa do MLT? Foi por causa do Partido Operário?
Não.
Foi por causa de um ex-capitão que era um arruaceiro quando estava no Exército, que chegou a planejar atentados terroristas contra instalações da própria força e que sonhou explodir a doutora do Guandu e que depois se tornou presidente da República. E não foram as esquerdas que propuseram nada disso. Então, é claro que, eu insisto, não tem importância nenhuma do ponto de vista assim, que ameaça, que está aí, não é isso. É que aí chegou a hora de mudar, né, senhores, os inimigos de sempre. O Exército precisa se modernizar. O Exército precisa se modernizar. As Forças Armadas precisam se modernizar. Não é isso? Que ameaça as esquerdas brasileiras representam a segurança interna do país? Qual ameaça? Hã? A ameaça à segurança, ameaça à fronteira, garimpo ilegal, desmatamento ilegal, isso ameaça. Isso ameaça. Ameaça cria problemas para o Brasil lá fora, inclusive de investimentos. Então para com isso. Chama de grupo A, grupo B, grupo C. Né? Fica bem melhor. E como é que está aquele seu apadrinhado no governo, Bob? Está tudo certo? Você conseguiu?
Eu não tenho.
Não tem?
Não,
é? Não. É, hein? O Vale Bem também tem.
Não.
A Secretaria de Comunicação Institucional da Presidência, a SECOM, tem um novo número 2, Luiz Henrique Trombeta. Trombeta, não Mandetta, né? Que parece. Luiz Henrique também. É, Luiz Henrique Trombeta Barbosa. Ele veio do Ibama, é um servidor de carreira que passou em um concurso em 2013. Até aí tudo certo. E começou a ganhar cargos de confiança a partir de 2019, logo no primeiro ano do governo Bolsonaro. É só dar uma olhada nas últimas funções dele para saber que Luiz Henrique Trombeta não tem experiência em comunicação social e, por coincidência, é o trabalho da SECOM. Mas ele tem outras credenciais, Reinaldo. Ele tem predicados, assim, bem exclusivos. Ele é padrinho de casamento do filho 03 do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro. Questionado sobre a formação acadêmica dele, por que ele não tem essa experiência, o novo funcionário da SECOM não respondeu, também não se manifestaram. O apadrinhado, Eduardo Bolsonaro, e o chefe de Luiz Henrique Trombeta, que se chama Matheus Colombo Mendes.
Então, assim, às vezes tem a experiência profissional que conta. Né? E às vezes tem a experiência de ser amigo do Dudu Bananinha. E aí assim. Aí alguém fala, entrou no governo porque tem pistolão, né? Sabe o que ele respondeu? Não tem pistolão, tem o Dudu Bananinha. Tá isso, Bob Furuê. Está tudo dito.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
No carnaval passado, lá com pandemia e tal, eu e o Leandro De Mori fizemos uma série de entrevistas e bate-papo pro Clubhouse, no Clubhouse, que a gente chamou de Ziriguidum, do Leandro e do Reinaldo. Por até o nome do carnaval e tal, aí ficou Ziriguidum. E o Clubhouse nos convidou agora para uma série, para fazer uma série de 3 meses de programa. Dessa vez eu conto, viu, Bob? Remunerado, que bom, né?
Olha,
eu
lá,
adoro ganhar quando trabalho.
E você conta, né? Você falou, ganhei, e acabou.
Claro. Que esconde, né? Ó, Sérgio Moro, ganhei, tá? E ó que eu não ocupo cargo público, não tô aguentando. Não, é pago. Dessa vez é pago. E nós vamos fazer 3E, recomeça dia 1º agora, então, Ziriguidum, né? Do Leandro Reinaldo. No Clubhouse, você tem que baixar o aplicativo, se inscrever, veja direitinho como faz, a sala já está aberta, e os primeiros entrevistados serão a Márcia Cavallari, do IPEC, e o Mauro Paulino, do Datafolha, os dois principais institutos de pesquisa do país, dois especialistas em pesquisa, e nós vamos bater um papo com eles sobre pesquisa. Está tudo definido, não está definido, o que é pesquisa, o que quer dizer o tal do retrato do momento, mas o que é que antecipa, não antecipa, essa multiplicação de institutos de pesquisa que há no Brasil, inclusive boa parte financiada pelo sistema financeiro, o que isso quer dizer, enfim, vamos falar de pesquisa, eu garanto que vai ser um papo e tanto, vai ser bem legal, às 20h30, dia 1º de fevereiro. E nós já temos fechada a agenda de fevereiro, sempre às terças-feiras. Eu poderia ter mandado esse outro também para o meu querido Augusto, mas o orelhudo aqui não mandou. Mas eu falo para vocês, já a agenda de fevereiro fechada. Então, começa com o Mauro Paulino e a Márcia Cavallari. Na semana seguinte, dia 8, o ministro Gilmar Mendes do STF. No dia 15, o Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro. E no dia 22, o Silvio Almeida, que é professor e presidente do Instituto Luiz Gama, professor da Universidade de Colômbia e presidente do Instituto Luiz Gama, também colunista da Folha. Tá? É isso, vai ser muito bacana. Né? Participe e se inscreva. É isso aí. Tá? Quem fica parado é poste, como diz o Zé Simão aqui também. Vamos lá, o que a gente tem? Vai.
Vamos de Ministério da Saúde?
Vamos.
que anunciou a distribuição, Reinaldo, aos estados de mais de 2 milhões e meio de vacinas contra a Covid para crianças, também anunciou a antecipação da chegada de um dos lotes de doses pediátricas da Pfizer. Só que ao fazer isso, Reinaldo, a pasta voltou a pedir que os pais procurem a recomendação prévia de um médico antes da imunização. Especialistas e o Conselho Nacional de Secretários de Saúde criticaram essa nova manifestação do Ministério. Dizem que ela tem potencial de travar a campanha para essa faixa etária, já que muitos pais não têm condições de levar a criança ao médico, sem contar que as consultas no serviço público costumam ser demoradas, né? Tem bastante fila no SUS. Indagado sobre o assunto hoje, o ministro Marcelo Queiroga desconversou. Disse que não viu a nota e que o governo faz apenas uma recomendação e não uma imposição.
Bom, se saiu uma nota que o senhor nem viu, prova o tamanho da sua irresponsabilidade. Imagina aí para postos de saúde buscar autorização médica, não sei o quê, neste momento, no auge da explosão da pandemia. O senhor é um maluco, o senhor é irresponsável, é uma coisa indecente. Aliás, algumas cidades pedindo para pai ficar assinando autorização. Quando você pede um troço desse, fica parecendo que você está expondo o seu filho a um risco grave. Isso é mentira. Ainda que houvesse excepcionalissimamente reações adversas decorrentes da vacina, o bem que se produz com a vacinação em massa é muitas vezes superior. Irresponsáveis, indecentes, indecorosos, criminosos, é o que vocês são. Até quando isso vai? Até quando, seu Augusto Aras? Até quando o Ministério Público, o sistema de justiça no Brasil, permitirão que essas pessoas façam esse tipo de coisa? Querem ver? Vejam a notícia que vem em seguida, vai.
Mais um motivo para se vacinar as crianças aqui no Brasil. Os hospitais públicos e privados têm registrado alta nas internações nessa faixa etária. Em pelo menos 7 estados brasileiros, a ocupação de leitos destinados aos pequenos ultrapassou 80% de pacientes com Covid-19. Em 3 deles, Mato Grosso do Sul, Maranhão e Rio Grande do Norte, a taxa atingiu 100%, estão lotados. O cenário é preocupante também no Ceará, Bahia, Pernambuco e Goiás. Em Alagoas e Mato Grosso, mais de 60% dos leitos pediátricos também estão ocupados.
Aí sai uma diretriz do Ministério da Saúde, porque o presidente cismou com a vacina, pedindo que os pais vão para postos de saúde, para sistemas de saúde e atendimento de saúde, que está apinhado de gente doente, para conseguir uma autorização para tomar vacina. Uma recomendação para tomar vacina. E algumas cidades, também criminosas, as respectivas autoridades, estão pedindo para assinar termo. Potenciais assassinos é o que vocês são. Infanticidas. Indecentes, indecorosos, criminosos. Me exalto, sim. E é pouco para o tamanho da barbaridade que vocês fazem. Gente chucra, gente chula, gente vagabunda, psicopatas. É isso. Quais são os números da Covid no Brasil?
Com 219 mil registros em 24 horas, a maior marca desde o início da pandemia, o Brasil bateu o 9º recorde seguido na média móvel de casos da Covid, chegou a 161 mil nos últimos 7 dias, uma alta de 170% em relação a 14 dias atrás. Até agora, segundo dados do Ministério da Saúde, são 624 mil mortes causadas pela doença no país. Nas 24 horas últimas, foram 606, o maior número desde outubro do ano passado, um número bem alto, 606 mortes nas 24 horas. A média móvel de óbitos ficou em 369, uma alta de 194% na comparação com os 14 dias anteriores.
Agora, vocês querem ver o estresse do sistema de saúde, do que deriva? Chegou a hora da gente começar a pensar em multa para quem não toma vacina, obviamente. Ou então começar a cobrar pelo atendimento no sistema de saúde, ou vá caçar sapo. Arque com as suas escolhas. Não é assim? Vai.
A gente vem falando aqui sobre o aumento no número de casos, o aumento no número de mortes e também no número de internações por Covid-19 e como isso tem a ver com as pessoas não se vacinarem ainda. Um novo dado confirma essa relação. No Rio de Janeiro, 88% das pessoas internadas por causa da doença ou não se vacinaram ou não tomaram a segunda dose, não completaram o chamado ciclo vacinal, destacando sempre a importância também da terceira dose, ainda mais para os idosos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, pessoas a partir de 60 anos que não tomaram as três doses têm 17 vezes mais chances de serem internadas.
Escuta aqui, e a cada ano que passa a partir de 70, sobe em 14% a chance de complicação. Por que é que o sistema de saúde tem que se estuporar, se ferrar, por causa de vagabundo, de canalha que não toma vacina? Por quê? Eu me refiro, claro, àqueles que podendo tomar não tomam, né? Existem as restrições raras de saúde, porque a pessoa não se vacina. Agora, por que é que essa gente vai provocar estresse no sistema de saúde e vai gastar dinheiro público? Vai contaminar os outros? Por que é que esses lixos humanos, quando então contraem a doença, não vão morrer longe da gente? Arque com o peso da sua escolha, corajoso. Você é contra a vacina? Por que é que quando você se ferra, você vai no sistema de saúde? Vai para a caverna receber o espírito do sei lá quem que soprou no seu ouvido que a vacina era um plano comunista para controlar o mundo. Vai lá! Idiota! Criminoso você também!
E os casos subindo mais uma vez, Reinaldo. Saíram os números de hoje, 228.954 casos, recorde, e 672 mortes, o maior número desde outubro do ano passado, mais uma vez.
Tá aí, caminhando para 1.000 mortes. Mesmo assim, já falamos aqui, dado o tamanho da contaminação da Ômicron, dado o tamanho, a coisa gigante, mastodôntica, morre proporcionalmente pouca gente perto do que a gente já viu com a variante Delta. Mas o sistema de saúde se estressa do mesmo jeito, justamente porque contamina muita gente, mesmo que o percentual de complicações seja muito menor, em razão da contaminação muito maior, você tem a demanda e o sistema entrando em colapso. E aí vai o Ministério da Saúde e fala, não, tem que levar a criança para pegar um pedido de vacina. Essa gente vai pagar na cadeia por isso, eu tenho esperança. Se o sistema, se o judiciário brasileiro, se o Ministério Público e o judiciário brasileiro não levarem para a cadeia essas autoridades, então terão provado a sua falência. Artigos 267 e 268 do Código Penal. Desrespeitar norma de proteção da saúde em caso de patógenos e promover doença contagiosa. Esta canalha tem de responder. Rapidamente, doses paradas da Janssen.
Um lote gigantesco de doses da Janssen está parado no galpão do Ministério da Saúde em Guarulhos, Grande São Paulo. O governo brasileiro obteve 41 milhões de unidades do imunizante, sendo 38 milhões adquiridas num contrato com o laboratório e 3 milhões doados pelos Estados Unidos. Desse total, 9 milhões e 200 mil vacinas foram distribuídas aos estados. Quase 32 milhões estão parados, doses paradas nesse galpão.
E o Ministério da Saúde diz que é porque os estados não fizeram o pedido. Ô Queiroga, eu não sei se eu considero das três coisas, não sei em que você se destaca mais, burrice, incompetência ou sabugice. Há uma competição e no fim os três se abraçam se estreitam num abraço insano e isso gera Queiroga. É disso que nasce Vossa Excelência, uma das pessoas mais detestáveis que já passaram pela vida pública brasileira. E, finalmente, autoteste, vai.
A Anvisa vai decidir amanhã se libera a venda dos autotestes de Covid-19. A agência adiou a votação para poder cobrar mais dados do Ministério da Saúde. A dúvida dos diretores da Anvisa é sobre como esses testes feitos pela própria população serão utilizados como uma política pública, como pretende a pasta. Outro ponto levantado é a falta de orientação sobre como se dará a notificação, ou seja, se os casos positivos serão incluídos no balanço oficial.
Bom, eu já falei sobre isso aqui, enfim, eu acho que o autoteste tem um lado positivo, que a pessoa, bom, estou com Covid, vou tentar me resguardar se acontecer, né? Mas, ao mesmo tempo, não tem diretriz nenhuma. Faz parte da maluquice deste governo irresponsável, desta figura execrável que está no comando do Ministério da Saúde, de não conseguir estabelecer uma política, uma diretriz. Né? E o que fala o judiciário sobre a Ômicron?
Mudou os planos do judiciário, né? Recesso termina na semana que vem, mas os ministros do Supremo continuarão trabalhando em casa. Sessões nesse começo de ano serão remotas, serão virtuais, segundo decisão do ministro Luiz Fux, presidente da Corte. Cerimônia de posse de Edson Fachin como presidente do TSE também ocorrerá de forma virtual, evento marcado para o dia 22 de fevereiro.
Eu vi o nome da retranca, achei que era alguma coisa do judiciário decidindo sobre a Ômicron. Não, é assim, é claro que tomaram a decisão correta, né? Claro que tomaram a decisão correta. Não vai botar ali senhores, alguns já mais avançados na idade, num momento como esse, né? O pior da pandemia do ponto de vista da contaminação. É isso aí.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
E o que tem aí sobre reajuste a professores? Hein?
O presidente Jair Bolsonaro anunciou que vai conceder um aumento salarial próximo dos 33% para os professores do ensino básico. Com isso, ele contrariou o próprio Ministério da Educação, que tentava barrar esse reajuste que é previsto pela chamada Lei do Piso do Magistério. O Ministério da Economia recomendava uma alta de 7,5%, bem abaixo desses 33%. O aumento dos ganhos mínimos dos professores é vinculado à variação do valor por aluno anual do Fundeb, o principal mecanismo de financiamento da educação básica. Com base nesse critério, vigente desde 2008, o reajuste para 2022 fica em pouco mais de 33%, passando dos atuais R$ 2.886 para R$ 3.845, uma alta de quase R$ 1.000. Lembrando que esse custo, as despesas são dos governos estaduais e das prefeituras. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, o reajuste provocará impacto de R$ 30 bilhões só nas finanças municipais. Bilhões.
Precisa ver com muito cuidado isso daí, porque, na verdade, esse é um reajuste previsto segundo regras do Fundeb, né? E, no caso, os municípios, em regra, ao menos, e aqueles que não estiverem, então, tem que botar a boca no trombone para buscar alguma solução, os municípios estão numa situação superavitária. Se estão numa situação superavitária e esse reajuste é previsto dentro do espaço do Fundeb, em tese você tem dinheiro para isso. Em não havendo, insisto, os municípios, então, têm de se manifestar. E é claro, isso aqui não tem nada a ver com reajuste do funcionalismo, aquele lá que separaram 1.700 bilhões que o Bolsonaro quer dar para os professores. E, obviamente, eu acho que a valorização do profissional da educação é uma condição fundamental, não é única, não é última, não é só ela, mas é uma condição, uma pré-condição fundamental, né? Necessária, não tem jeito, não é suficiente, mas sim é necessária para você ter uma melhora na educação. Então é preciso entender direitinho esse contexto. A Fazenda vai ser contra porque a economia, o Ministério da Economia, que sempre será contra. Até porque a medida vem, inclusive, com aquele cheirinho assim de que pode beneficiar pobre, né? E aí corre o risco de dar um choque anafilático no ministro da Economia, né, Paulo Guedes.
É, falei isso sim. É, reajuste e o que mais eu entendo para o funcionalismo como um todo, vai.
Isso, esse do funcionalismo público, né? Funcionários públicos federais fizeram hoje uma assembleia virtual para discutir o início de uma greve, querem reajuste de salário para todas as categorias, não somente os policiais federais e policiais rodoviários federais, como indicou o presidente Bolsonaro, argumento que não recebe um aumento desde o começo do atual governo.
É, bom, isso é verdade, e é claro que o Bolsonaro foi ele que criou essa mobilização. Que havia uma certa resiliência aí diante do quadro econômico muito difícil, embora os funcionários sem reajuste, havia uma certa resiliência, bom, está difícil e tal. À medida que o Bolsonaro separou 1 bilhão e 700 milhões e disse vou dar reajuste para a polícia, ele criou uma demanda em todo o funcionalismo. Né? E está arcando agora com as consequências disso. Numa categoria ampla, insisto, que está sem reajuste de fato, né? Desde o início do governo. O presidente falou, opa, não, está muito tranquilo, eu preciso criar um problema para mim. E criou. Né? E teve o funeral do Olavo, foi sepultado ontem, cerimônia restrita, só com familiares, pouca gente acompanhando. Lembrei ali de Augusto dos Anjos. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Não, não estou sendo irônico nem tirando sarro. No fim das contas, é absolutamente lamentável que as ideias que ele deixou, insisto, continuam a matar pessoas. Seria até bom que ele continuasse vivo para ver a derrota de tanta coisa estúpida que produziu e semeou. É isso aí.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade.
Cansado de falar bobagem sobre assuntos nacionais, eu resolvi falar uma bobagem sobre assuntos internacionais também, pô. Esse sou eu, né?
O presidente Jair Bolsonaro praticamente ignorou as tensões no leste europeu, disse hoje que está mantida a viagem dele para a Rússia. Falando com apoiadores, o presidente foi além, fez elogios ao colega russo Vladimir Putin. Um apoiador perguntou a ele se Putin é gente da gente. Bolsonaro deu um leve sorriso e respondeu, ele é um conservador. O presidente acrescentou que vai usar a visita para ir atrás de melhores entendimentos, relações comerciais. Essa viagem, a convite do presidente russo, deve ocorrer entre os dias 14 e 17 de fevereiro.
Ex-agente da KGB, que lidera uma semi-ditadura, diz o Bolsonaro é gente da gente, e isso em razão de uma única questão. Né? O Putin é tão homofóbico como ele próprio e consegue lá na Rússia criminalizar a homofobia. Só isso. Né? No mais, o Putin está mais para um proto-comunista moda antiga do que para um liberal. Mas desde quando o Bolsonaro é um liberal? Ele só é supremamente ignorante. Lamento ter que dizer assim, presidente, mas é fato. É isso aí.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Vai passar, Vale Bene, a música fala até numa ofegante epidemia de alegria, nesse caso. É isso aí. Beijo, até amanhã.
Vai passar nessa avenida um samba popular. Pedro da velha cidade, essa noite vai se arrepiar. Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. Num tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria mãe tão
Você ouviu
O É da Coisa, na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade.